Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Legislativo, por maioria, vereadores aprovam projeto de lei em sessão ordinária. Votos contrários foram dos PTBistas Alessandro de Almeida, Tigrinho e Antoninho Pandolfo.
Dia Nacional da Conservação do Solo. Correta utilização como um recurso natural para a produção de alimentos é extremamente importante, afirma o engenheiro agrônomo da Emater, Antônio César Perim.
Infraestrutura. Em parceria com moradores, o Poder Público realiza mais duas quadras de pavimentação.
O golpe está aí. Falsa funcionária da agência bancária aplica golpes por telefone em Guaporé. Uma das vítimas perdeu cerca de 25 mil.
Segurança. Policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar apreendem drogas e acessórios para celular arremessados para o presídio de Guaporé.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde. Hoje, 16 de abril.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé e região, temperatura em 23 graus e 7 décimos.
13ª semana, passaram-se 106 dias, faltam 259 para 2022.
Estação Outono, Lua Nova.
Santo do Dia, Santo Marçal e Santa Júlia.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,63, poupança 0,11%. TJLP 4,39%, taxa Selic 2,75%. O grama do ouro está cotado em R$ 321,70.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 81,40, saca da soja R$ 165,50, fino de tipo carne R$ 5,95 quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz. Às 19 horas, confissões dos catequizandos da primeira Eucaristia na comunidade Nossa Senhora da Saúde.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai terminando com o tempo instável em grande parte do Rio Grande do Sul devido à propagação de áreas de instabilidade alimentadas ainda pelos ventos que sopram do quadrante norte e noroeste e trazem um ar mais quente e úmido aqui para o estado. A expectativa aqui na região da Serra ainda é de pancadas de chuva que eventualmente vêm com trovoadas. A tendência é de que as temperaturas não subam mais do que 23, 24 graus em média. Já para amanhã, sábado, a expectativa é de que a chuva possa ser um pouco mais persistente ao longo do dia e não dá para descartar de vez em quando até uma chuva um pouquinho mais expressiva por aqui também. As temperaturas devem ficar na faixa dos 12 graus pela manhã de sábado, uma sensação de friozinho, até por causa do tempo fechado, com a chuva, e máximas à tarde de 22 graus. Mais para o final do dia, os ventos voltam a soprar do quadrante sul. E aí no domingo ainda pode ter alguma chuva muito isolada, mas em boa parte do dia já vamos ter a presença do sol. É uma massa de ar seco que vai entrando aí, empurrada pelos ventos do quadrante sul. Então, a expectativa é de que a temperatura fique mais amena ainda. No domingo, a máxima vai ficar entre 21 e 22 graus e com sensação térmica até um pouco menor do que isso, mesmo com a presença do sol. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 10 minutos. Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo da Emater, escritório aqui de Guaporé, Antônio César Perim, sobre um assunto extremamente importante, que é a correta utilização do solo como um recurso natural para a produção de alimentos. No dia 15 de abril, comemorou-se no país o Dia da Conservação do Solo. Perim, primeiramente, o nosso bom dia. Prazer em recebê-lo aqui na programação da Aurora.
Bom dia, obrigado pela oportunidade mais uma vez, pela parceria com a rádio, para falar com os radiovintes, principalmente se comunicar com os agricultores familiares e agricultores empresariais do município de Guaporé.
Perim, dentro desse contexto da conservação do solo, hoje o nosso produtor rural, ele tem essa consciência que um solo rico em nutrientes é extremamente importante?
Sim, na verdade, durante muito tempo a gente teve uma relação não muito adequada com a utilização do solo, pois tínhamos uma visão no passado muito mais expropriativa, né? A partir do advento de novas tecnologias, a gente começou a perceber de que o solo, ele é um elemento importante e fundamental, é de onde sai toda a produção agrícola e alimentação para a população. Indiretamente, a população urbana e a população rural, todas se beneficiam de um correto aproveitamento do solo. E os agricultores podem cada vez mais aperfeiçoar suas técnicas, utilizando técnicas conservacionistas. Então, esse Dia Nacional de Conservação do Solo, instituído em 1989, e sempre lembrado como um dia extremamente importante, é justamente para lembrarmos de que o solo não é só um local onde a gente retira os alimentos, mas também a gente deve cuidá-lo adequadamente, no manejo correto da água, do solo. E aí existe uma série de técnicas adequadas, entre as quais é a cobertura do solo, o manejo correto da água, construção de terraços, aumento de matéria orgânica, enfim, uma série de quesitos que possibilitam aumentar também a rentabilidade do produtor com menor custos de produção.
Perim, temos dados aqui no município de Guaporé, como é que é o comportamento do nosso produtor rural?
Em relação à questão da conservação de solo, a gente tem trabalhado bastante, não só a Emater, mas também todas as entidades, o poder público, as empresas que trabalham na atividade, as empresas que vendem insumos, também estão interessadas que esses produtores produzam cada vez mais com menor custo. E para isso, a questão da cobertura de solo durante o inverno, que é uma época de bastante chuva, e não deixar o solo devoluto, o uso das pastagens, tipo aveia, azevém, cevada, o próprio trigo, que daí serve também para a produção de grãos, todos ajudam a melhorar a quantidade de matéria orgânica espalhada no sistema. E por que que isso é importante, aumentar a questão da matéria orgânica? Isso está baixo na maioria dos nossos solos, porque cada 1% de matéria orgânica que tem no solo armazena cerca de 220 mil litros de água por hectare. Então, se um solo tem 4%, significa aí quase 900 mil litros de água nesse solo aí, certo? Então, é um sistema que funciona como se fosse um sistema de irrigação natural. Então, o solo original de mato, antes de ser utilizado para a lavoura, ele tinha em torno de 5% ou 6% de matéria orgânica. E hoje, na média, nós estamos em 2,3%, na metade disso. Então, nós temos que primeiro ter um foco muito bom nessa parte aí, melhorando os aspectos biológicos, os aspectos físicos do solo também melhoram, e a parte química é uma questão que já está quase toda resolvida. Os problemas nossos, nosso solo, não são mais químicos, são sobretudo físicos e biológicos. Nós temos que aumentar a palhada no sistema, temos que aumentar o teor de matéria orgânica, porque nós somos uma região também de produção de leite, né? Então, nós temos que cada vez melhorar mais a questão da cobertura e investir no inverno, na compra de sementes, de forrageiras e tal, é investir não só no aumento da produção de leite, mas sobretudo na melhoria da conservação do solo.
Importante trabalho por parte da Emater nesses esclarecimentos quando os produtores procuram para saber como fazer o correto manejo do solo, Perim. Há isso. Muita procura?
É, na verdade, assim, a Emater é um dos agentes, né? As empresas que vendem insumos, as empresas também têm seus técnicos e todos eles nos últimos anos também começaram a compreender que só a questão química é um aspecto da fertilidade. Existe três dimensões da fertilidade. A fertilidade química, que diz respeito aos elementos químicos, nitrogênio, fósforo, potássio. Existe a fertilidade biológica, que diz respeito à vida do solo, ao teor de matéria orgânica que tem esse solo aí. Quanto mais vida tiver esse solo, os insetos, coisas do gênero da microfauna do solo, mais dinâmica é a vida e mais possibilidade de renda tem esse produtor. E tem a terceira dimensão, que é a fertilidade física. Ou seja, o que é a fertilidade física? Um solo não pode ser um tijolo. As raízes têm que ter condições de penetração nesse solo, certo? 45% de um solo tem que ser de ar, tem que ter espaços vazios. E aí os elementos químicos estão distribuídos aí nessa solução, junto com a água e tal. Então, quanto mais capacidade física esse solo tem, mais ele vai reter a água, mais ele vai reter os elementos químicos. E aí você consegue ter uma dimensão adequada para a melhoria desse solo. O plantio direto, que é uma técnica extremamente importante, ele só tem importância na medida que tiver essas três dimensões levadas junto. Então é fundamental essa compreensão. Então nós estávamos aqui em Guaporé com déficit de cobertura de solo durante o inverno. Não só nas lavouras de grãos, mas também para a própria alimentação animal. E nos pomares de uva, de laranja, nos últimos anos também se avançou muito na questão da cobertura de solo. Isso é um ganho fantástico, porque recicla os nutrientes, descompacta o solo. É uma técnica fundamental. Investir em cobertura de solo, investir nesses aspectos aí, ajudam para que esse solo devolva em produção. Esse é o pulo do gato da agricultura conservacionista do século XXI. Então não dá mais para pensar em fazer agricultura sem o uso de técnicas conservacionistas, sem o uso de mecanismos de compreensão da vida do solo. Então é uma ciência muito importante, que isso exige também uma certa compreensão do agricultor, de estudo, de busca de informações, porque não é só comprar elementos químicos que vão resolver o problema da agricultura, é compreender que o solo faz parte do nosso ecossistema, e aí entra o manejo da água, né? Então, o manejo da água é cobertura de solo, é construção de terraços onde precisa, e reedicionar essa água, você faz o manejo, e não deixar a água agir espontaneamente. Em várias propriedades nós temos esse trabalho, e com bom sucesso, com aumento de produção, certo? E a construção de terraço, em hipótese alguma, atrapalha o manejo das máquinas. Muitos agricultores dizem, não, eu vou fazer uma curva de nível, um terraço, vai me atrapalhar. Ao contrário, se vocês perguntar para os mais de 30 produtores de Guaporé que já fizeram, todos eles vão dizer duas coisas. Primeiro, aumentou a produção. Segundo, você consegue ter um melhor manejo desse solo aí. E fazendo tudo isso, você está ajudando a natureza, né? Porque daí a água, em vez de cair no solo, ela vai penetrar no solo, vai alimentar o lençol freático, você vai alimentar os seus poços artesianos que estão baixos. Então a água, quando ela cai, ela não tem que passar rápido por nós. Ela tem que entrar no sistema. Ela tem que penetrar no solo, tem que alimentar as fontes, os banhados, os córregos, os rios e assim por diante. O ciclo da água está muito rápido na natureza. Esse é o equívoco que nós temos no manejo da agricultura. Nós temos que fazer com que essa água seja melhor manejada, para que ela não leve embora as partículas do solo, não leve embora a fertilidade, e com isso você consegue fazer com que você alimente o lençol freático e você consiga levar adiante o problema das estiagens. Muitas vezes você vai em algumas lavouras, tu vê o milho lá sofrendo e vai verificar, 10 dias de solo é seca. Mas o que está acontecendo? Baixa matéria orgânica, compactação do solo e um péssimo manejo. Então, assim, a água tem que penetrar no solo, não ir embora. Nós temos que entender esse processo. Então, entendendo esse processo, a gente faz uma revolução na agricultura. Então, a revolução da agricultura vai se dar no melhor manejo desse solo, no melhor manejo e na melhor relação com a natureza. A gente não tem que ser adversária da natureza, a gente tem que utilizar os mecanismos que a natureza nos dá para aproveitar isso, imitar a natureza, compreender ela, preservar as fontes da água, preservar as margens de rio e aumentar a produção onde se planta. Não adianta abrir novas margens perto de sangue de rio e onde você sempre plantou tem uma baixa produtividade. Nós temos uma média de 130, 140 sacos de milho em Guaporé, quando isso aí podia ser 200. Soja, mesmo nos anos bons, fica a média 60, 65, 70. Nós temos genética para produzir 90, 100. E quanto mais você cuida desse solo, quanto mais você descompacta esse solo com vegetação, com matéria orgânica, mais produtividade vai ter. Então não é abrindo novas áreas que você vai melhorar o processo, é melhorando as áreas que já existem, certo? E isso exige cuidado, exige manejo. Os técnicos, os engenheiros agrônomos, os médicos veterinários, os zootecnistas, todos os profissionais das ciências agrárias estão aí para ajudar o agricultor que queira evoluir na sua atividade.
Peri, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Um forte abraço, microfone à sua disposição para as considerações finais.
Não, muito obrigado, Eduardo. A gente sempre procura usar todos os meios possíveis para passar informações. Então, nós estamos à disposição dos agricultores, sempre que quiserem tirar dúvida. Eu sempre digo, a Emater não vende produtos agropecuários, a gente vende ideias. A gente gosta de conversar com os agricultores utilizando o contato pessoal, utilizando as visitas, as reuniões, os meios de comunicação que existem, rádio, jornal, internet, mídias sociais, e justamente passando essa mensagem de produção, de renda para o produtor, de conservação da natureza. Tudo é possível desde que se tenha boa vontade de conversar, e sempre procurem extrair essas informações e nós estamos à disposição. Novamente a gente diz, a gente vende ideias, informações, vendendo no bom sentido, né? Não no sentido monetário, vendendo no sentido de comprar a ideia, de dialogar e melhorar a atividade, que é o nosso desejo, que o agricultor fique na propriedade, ganhe dinheiro e conservando a natureza.
Obrigado, Antônio César Perim, da Emater aqui de Guaporé. Na sequência, a gente vai falar sobre a segurança pública, infraestrutura e o legislativo.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia, 26 minutos, vamos falar de meio ambiente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai realizar a coleta de eletrônicos no interior. A campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos, que são muito prejudiciais ao meio ambiente e que necessitam de destinação correta, se estende também ao interior do nosso município. A campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos no interior de Guaporé vai acontecer no dia 23 de abril, mas é mediante o agendamento na secretaria. Se você tem qualquer tipo de descarte de eletrônico, basta ligar 3443-5987. Para que o roteiro de recolhimento seja organizado de modo a passar por todos os moradores do interior que necessitarem. Para os agricultores que tiverem condições de levar os resíduos até o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é possível entregar os descartes no local até o dia 23 de abril. Dúvidas, informações e agendamento, 3443-5987.
Agora 12 horas 27 minutos, vamos com informações da...
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Destaque para a segurança pública, a Delegacia de Polícia de Guaporé, coordenada pelo delegado Tiago Lopes Albuquerque, tem registrado mensalmente dezenas de ocorrências de estelionato. Em 2020... mais de 140 pessoas foram vítimas de golpes aplicados por criminosos. E no primeiro trimestre deste ano, os agentes contabilizam 53 registros, 25 só no mês de março. Os números assustam as autoridades e a insistência dos golpistas é constante. Na semana, mais registros foram efetuados e agora uma modalidade em especial chama a atenção. Estelionatários estão ligando para as residências das vítimas, afirmando serem atendentes do Banrisul. É uma das agências bancárias citadas. Uma falsa funcionária, que se apresenta como Amanda Souza, informa ao correntista que o cartão havia sido clonado e que alguém está efetuando compras utilizando. Após ganhar a confiança, Amanda diz que o cartão deve ser bloqueado com urgência e mandará uma pessoa do banco até a casa da vítima para a retirada, sendo que no dia seguinte ele receberia um novo cartão. Na conversa, todos os dados são solicitados, como os números do CPF, identidade e endereço. Um rapaz não identificado e com aparência de uns 20, 25 anos comparece nos imóveis para a retirada dos cartões supostamente clonados. Uma das vítimas guaporense entregou 2 cartões e após 1 hora encontrou-se com o vizinho e comentou esse fato. Este foi alertado de que poderia ter caído em um golpe. Ao procurar a agência do Banrisul, recebeu a informação que haviam efetuado um empréstimo bancário, 4 pagamentos eletrônicos, PIX, e 2 saques no caixa interno. A estimativa do prejuízo gira em torno de aproximadamente 25 mil reais. Com detalhes repassados pela vítima, os policiais civis vão tentar identificar os golpistas. Os trabalhos de investigação estão em andamento. E algumas dicas são extremamente importantes para que nós não tenhamos mais vítimas deste golpe. Não forneça seus dados pessoais para desconhecidos na internet ou por telefone. Caso você receba alguma ligação dizendo que seu cartão foi clonado ou querendo que você confirme alguma compra que você não tenha feito, procure a agência bancária ou faça contato com o gerente de conta. Jamais entregue o seu cartão a alguém. Nenhuma instituição financeira ou administradora de cartões de crédito envia pessoas nas residências dos clientes para recolher cartões clonados. Se for vítima, registre o caso na delegacia de polícia. É também possível fazer por meio da delegacia online.
Meio-dia, 30 minutos. A Brigada Militar apreende drogas e acessórios para celular que foram arremessados para o presídio. Os policiais do 4º Pelotão da BM interceptaram ontem um arremesso de entorpecentes e acessórios eletrônicos destinados ao interior do presídio estadual por volta das 3 da tarde. Um jovem não identificado pelo policial da guarda externa atirou um invólucro em direção ao pátio, onde os apenados estavam em horário de banho de sol. De acordo com a BM, ao perceber a movimentação nas proximidades da cerca dos fundos da casa prisional, o policial efetuou disparos de balas de borracha. O arremessador empreendeu fuga em meio à vegetação, ele não foi localizado. Guarnições, após comunicadas da ação delituosa, efetuaram as buscas na mata e também nos bairros arredores e não lograram êxito. Durante a verificação no estabelecimento penal, o policial militar encontrou o invólucro no telhado de um dos pavilhões. Dentro, encontrou porções de crack, maconha, cocaína, carregador de celular e fone de ouvido. O material foi apreendido e o registro da ocorrência de mais uma apreensão de drogas e materiais com destino ao presídio foi efetuado.
Agora, 12 horas 32 minutos, vamos com informações sobre a infraestrutura. A administração municipal, através da Secretaria de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, prossegue com investimentos na infraestrutura. Em parceria com moradores, mais 2.100 metros quadrados de área estão deixando de ser de chão batido para serem pavimentados. Com a realização de toda a infraestrutura básica, como a preparação da cancha, meios-fios e tubulação de água pluvial, a administração está efetuando a colocação de paralelepípedos nas ruas Ayrton Tomazeto, trecho compreendido entre as ruas Júlio Campos e José Bonifácio, no bairro São Cristóvão, e Palmira Pandolfo, trecho compreendido entre as ruas Lobo da Costa até a Jairo Brum. É trabalhando ao lado da comunidade, atendendo às demandas do coletivo, que vamos construir uma cidade cada vez melhor, afirmou o secretário Gerson Bedin. Para o prefeito Valdir Carlos Fabres, o comprometimento em melhorar as condições dos cidadãos, atendendo suas reivindicações, é uma marca da administração municipal desde 2017 e continuará sendo até 31 de dezembro de 2024. Disse o prefeito, nosso olhar está voltado ao bem-estar do próximo. A parceria que estamos firmando nas pavimentações das ruas da cidade é prova que o trabalho está no rumo certo. Continuaremos ao lado da comunidade para que Guaporé se desenvolva em qualidade de vida e infraestrutura. Novas parcerias para pavimentações de vias urbanas estão sendo firmadas.
Agora, meio-dia, 33 minutos, na área da educação, a UX Guaporé tem ofertas do curso de Operações de Crédito Bancário. É um curso de extensão e aberto a toda a comunidade. com o objetivo de proporcionar aos participantes conhecer operações de crédito bancário, auxiliar empresas na contratação de operação para a gestão de capital de giro e investimento adequadas ao gerenciamento de caixa e plano de investimentos, estão abertas as inscrições para o curso Operações de Crédito Bancário. Vai acontecer nos dias 23 e 30 de abril, através da plataforma online síncrona, ou seja, aulas ao vivo. No programa, juros bancários, cheque especial, operação de capital de giro, operações de financiamento e garantias bancárias. As aulas vão acontecer às sextas-feiras, das 18h30 às 22h30. A coordenação é de Rosemary Machado e o ministrante será o professor Leonardo da Costa Bagatini, da Universidade de Caxias do Sul. O valor do curso é de R$ 92,00. Informações através do 3443-2053 até o dia 19 de abril. As vagas são limitadas e o link para inscrição no curso você encontra nas redes da UX Guaporé ou no Facebook da Rádio Aurora.
12 horas 34 minutos. Na sequência, a gente vai falar sobre a Câmara de Vereadores. Por maioria, vereadores aprovam projeto de lei em sessão extraordinária.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. 12 horas 40 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações do Legislativo. Aqui de Guaporé, por maioria, os vereadores aprovaram o projeto de lei em sessão extraordinária, essa que aconteceu ontem, durante cerca de 38 minutos, no plenário Roberto Baldassi, da Câmara de Vereadores. Sessão extraordinária, a primeira do ano, da legislatura 2021-2024. E apenas um projeto estava na hora do dia para ser deliberado, que era o 06, que revoga o artigo 14 da Lei 3.932 de 2018, do mês de outubro, que estabelece o pagamento de jeton ao gestor financeiro, ao presidente e membros do Conselho Municipal de Previdência e Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal. O projeto, após bastante debate na Casa Legislativa, ele foi aprovado por maioria, com votos contrários da bancada do PTB, composta pelos vereadores Antoninho Pandolfo e Alessandro de Almeida, o Tigrinho. Nós estivemos acompanhando os trabalhos na Casa Legislativa e trouxemos uma explicação de quase todos os parlamentares quanto a este projeto. E a gente começa com os vereadores que foram contrários ao projeto que revoga o artigo 14, que estabelece o pagamento de jeton Antoninho Pandolfo.
E por não ter também a convicção absoluta de que o projeto seja constitucional, respeitando, é claro, o parecer do nosso jurídico, gostaria de deixar claro, mas ainda existem algumas dúvidas quanto a isso. Então, por isso, eu sou contrário ao projeto. Não é nada pessoal com ninguém, né, do fundo, enfim. Eu nunca vou me beneficiar do fundo. Não faço parte, e nunca vou fazer parte. Por mim seria fácil ser a favor, mas por uma questão de convicção e também porque eu tenho certeza absoluta, porque eu fui procurado por vários funcionários públicos que são contra, então eu não vou ir também contra esses que me procuraram, que têm interesse direto na questão do fundo.
Também a palavra do seu colega de bancada, Alessandro de Almeida.
Eu também compartilho com meu colega de bancada, Antoninho. Quando a gente fala do jeton, eu vejo que o município, nesse momento que está enfrentando, teria muitos investimentos a ser feito primeiro do que no jeton, que é uma responsabilidade, sim, da própria administração. Só para retomar da economia, foi feito projeto para essa casa, aos empresários, como eu fiz na área da saúde, e a gente pode citar aí as situações está acontecendo nesse momento pandêmico e acabam prejudicando a economia no geral. E R$5.000 por mês pode ser abatido muitos impostos e subsidiar muitas pessoas 4 anos com R$240.000. Além de que a revogação do artigo 14 da lei do projeto do GETON impossibilita a fiscalização periódica, a não ser que tenha reajustes. E isso fere um dos princípios básicos do vereador, que é de fiscalizar.
Este vereador Alexandre Almeida, também nós tivemos a manifestação dos vereadores que foram favoráveis ao projeto do GETON. A vereadora Fernanda Baldin de Bona, do PDT.
Li todos os pareceres, tanto do IGAN como da CDT, e a posição do jurídico me deixa bem tranquila. Enquanto funcionária pública, dizer que... E me deixo corrigir pelo colega também, que é funcionário, se eu estou errada, mas o dinheiro para o pagamento do GETON não vai sair dos cofres públicos, vai sair direto do fundo. A questão de como foi explanado, para mim não me restou dúvida nenhuma pelo Celso, que é o gestor do fundo, pela Franci e pelo Cássio, quando numa simples movimentação bancária, num simples investimento, numa forma de investir, se ganhou R$430.000. E se não tivesse sido investido, seria 80. Então, para mim, enquanto funcionária pública, é uma diferença muito grande num fundo que é o meu futuro e o futuro dos meus colegas.
Também a manifestação por parte da bancada do PP aqui de Guaporé, do vereador pastor João Henrique, está no lugar do vereador Pato.
A gente viu aqui o Celso falando, dando seu depoimento, e para tudo hoje precisa de uma qualificação, de uma capacitação, e talvez isso também tenha um custo, não é verdade? Então essa responsabilidade, devido a esses valores, né, que são altos, né, 111 milhões, quase 112 milhões, eu acho que é por essa responsabilidade de administrar esse fundo e pelo aquilo que a pessoa sabe fazer, né? Talvez, não sei... De 2018 para cá começou a ser pago. Talvez enquanto o Celso era funcionário, estava ali trabalhando, né, e conseguia conciliar. Agora, como se aposentou, talvez não sei se foi nesse sentido. Ou até mesmo para valorizar o trabalho daquela pessoa que está ali na frente, né, e uma responsabilidade tamanha.
Também a manifestação do vereador Moreta, do PT.
Tem que ter um cara de responsabilidade. Na outra votação, não vem o parecer do sindicato. Eu e o Antoninho votamos contra, porque não tinha. Mas nesse momento, o Manuel vem, entregou. Não tinha até hoje pela manhã o parecer, eu estava te pedindo, né? Porque eu digo, tem que ser uma coisa certa. Não. Na outra vez que veio para cá, foi feito assim, ó, colocado aí e votado. Não era assim. Então, pesando na balança tudo que eu ouvi e que eu senti, a preocupação dos funcionários. O voto também que foi, que vai ser, de repente, dos vereadores for dado contra aqui, não é contra os funcionários ou isso ou a favor. É, a preocupação a gente tem que ter, porque esse dinheiro não é meu, né? Então, é só que nesse momento o pessoal está preocupado com um montante de dinheiro que é realmente grande e a preocupação está sendo essa.
Destaque para o projeto, antes da manifestação do... vereador líder do governo, Fabris e Bastos, na Casa Legislativa, Jonas Agosti, do MDB. O projeto de lei, ele tem como a continuidade proporcionar uma qualificação e eficiência da gestão de ativos e demandas apresentadas ao Fundo Municipal de Previdência. Uma grande responsabilidade dos servidores integrantes do fundo, observada a função que foram designados, a obrigatoriedade da qualificação e aprovação em certificação prevista em lei, bem como a quantidade de trabalho burocrático e necessária à gestão frente às exigências do Ministério da Previdência Social, como também o conhecimento financeiro necessário para conduzir a aplicação de ativos. Atualmente, o montante está em torno de 11,4 milhões de reais. Hoje nós temos, para se ter uma ideia, e um dado que foi apresentado pelo vereador Jader Dalla Costa, do PP, durante a apreciação do projeto, um grupo em 31 de dezembro de 2020 de 926 segurados, composto por 713 ativos, 188 aposentados e 30 pensionistas, somatório dos ativos, bens e direitos destinados à cobertura dos benefícios segurados pelo regime, totalizava esse montante citado anteriormente, 11,4 milhões, sendo que a contribuição do servidor ativo é de 14%, inativo 14%, que exceder o teto do INSS. A Prefeitura contribui com uma alíquota de 14,4%, parte patronal, mais 6,02% de alíquota suplementar, o que totaliza 20,45%. Jonas Agosti, vereador, líder do governo, também se manifestou.
Então nós temos um parecer favorável do IGAM, nós temos um parecer favorável da CDP, nós temos um parecer favorável da Casa, da legalidade. Então não está acontecendo nenhum ato, então isso deixa a gente seguro. Que eu só vi, então assim, a minha preocupação, eu não sou servidor público, nunca vou me beneficiar do chamado fundão, fundo prévio. Aqui nós temos dois colegas, o Jader e a Fernanda. O Jader já participou também da comissão, já recebeu o jeton. Então assim, ó, eu acho que era um grupo qualificado, ele vai se renovando, né, Jader? Vai trocando as pessoas, mas dentro dos critérios e pessoas capacitadas para poder gerenciar. Então a minha preocupação é que um dia essa fonte seque. Pelas informações que a gente foi buscar para avaliar se é viável ou não aprovar a renovação dessa remuneração, a gente buscou a informação que Guaporé, o fundo prévio, é o segundo melhor do Estado, só perde para Porto Alegre.
Destaque para o líder do governo, Jonas Agosti. Projeto tão aprovado por maioria na primeira sessão extraordinária da gestão 2021-2024.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã tem repórter Aurora no ar a partir de 15 para as 10.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.